Está no ar o Fórum TSF desta quinta-feira, moderado por Manuela Cássio e com produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje queremos saber com que expectativas aguarda o Orçamento de Estado que o Governo está a preparar. Será apresentado segunda-feira no Parlamento. O que espera deste Orçamento? Que prioridades deve assumir o Governo? Deve tomar medidas que ajudem a uma recuperação da economia, a uma melhoria da competitividade das empresas? Deve ser esta a prioridade? Ou a prioridade deverá ser apostar numa diminuição do déficit e da dívida pública? Queremos aqui no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Queremos também saber se compreende a pressão dos partidos à esquerda do PS para um aumento de salários na função pública. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Para nos ajudar a ultrapassar esta crise causada pela pandemia, precisamos de um choque fiscal, precisamos de uma diminuição de impostos que ajude as empresas e dê mais poder de compra às famílias? Com que expectativas é que os nossos ouvintes aguardam o anunciado desdobramento dos escalões no IRS? Será um alívio para uma classe média que está sobrecarregada com impostos? Ou o possível englobamento de rendimentos, uma medida que está em cima da mesa do Governo, pode anular esse eventual ganho? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, em vez de participar de viva voz aqui no fórum, pode contribuir para esta reflexão escrevendo a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E há aqui um dado também importante para este debate. Ontem ficámos a saber que o Governo melhorou as previsões do crescimento económico para este ano. O crescimento deve atingir os 4,6% em vez dos 4% anteriormente apontados. E esta melhoria dá ao Governo aqui mais margem de manobra para negociar com os partidos a aprovação do Orçamento do Estado. Este é um dos lados da moeda, porque ontem também escutámos o alerta de Mário Centeno, um antigo ministro e atual governador do Banco de Portugal, pediu um corte na despesa de apoio à pandemia, alertou que os bloqueios estruturais ao crescimento económico não desapareceram. Ultrapassando aqui estas medidas mais relacionadas com a economia, o país voltará a um ritmo lento de crescimento. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião, queremos saber o que espera do Orçamento do Estado. Seria importante uma redução de impostos para os trabalhadores, para as empresas? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Iniciamos esta reflexão com a ajuda do professor João Duque, professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão. Bom dia, professor. O António Costa tem aqui uma difícil escolha a fazer este ano, aqui perceber em que cesto é que coloca os ovos do Orçamento do Estado.
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Eu acho que não é muito difícil, sinceramente. Isto é, se ele estivesse a gerir a família dele, e ele pensaria a longo prazo, o que é que era melhor para os filhos, para os netos, se já tem, não sei. Portanto, o que é melhor no longo prazo para o país? E, portanto, ele deve atuar assim, porque nós estamos num momento que é um momento crítico, porque nós sabemos o que vem aí. E o que vem aí, há duas ou três coisas que nós sabemos que são seguras, para além da morte e dos impostos. É que a população portuguesa vai envelhecer muito, a menos que sejamos invadidos por hordas de estrangeiros em idade de procriação. E, portanto, tirando isso, se vierem aposentados, virão seguramente aposentados, mas com rendimentos pagos pelas suas origens e, portanto, não serão um problema para Portugal. Mas sabemos uma coisa, os portugueses que cá estão cada vez em menor número, vão diminuir a população em idade ativa e vai aumentar imenso a população aposentada. E nós sabemos isso. E isso traz-nos duas coisas muito preocupantes. É o peso dos encargos com a saúde, se quisermos continuar a servir estas pessoas da forma como temos estado a servir, ou até melhorar um bocadinho, e estas pessoas que vão entrar agora na idade da aposentação vão ser muito mais exigentes para com o Estado do que foram as gerações anteriores. Eu olho para a minha mãe e olho para mim, e portanto eu não tenho a mínima dúvida que eu vou reclamar muito mais e exigir muito mais do Estado na área do serviço da saúde do que a minha mãe, por um lado, e portanto, e só para as pessoas terem uma ideia, nós gastamos acima dos 65 anos mais de 4 vezes aquilo que gastamos nos primeiros 5 anos de vida. E, aliás, umas 5 ou 6 vezes mais do que gastamos na idade entre os 18 e 35 anos. Portanto, aquilo que nós gastamos em saúde é basicamente concentrada na idade, digamos, na idade de ouro. Ora, isto significa que tem uma população muito mais envelhecida a viver de uma população cada vez menor ativa, temos aqui um desequilíbrio muito grande. Além disso, estas pessoas vão ser aposentadas e vão exigir o pagamento das suas pensões. E, portanto, nós temos aqui outro fator muito importante a sobrecarregar as administrações ser pagas por todos, não é? Porque o nosso sistema é um sistema de distribuição e não de capitalização. Portanto, ainda temos outra certeza, que é a certeza de que os juros da dívida, e em geral, vão aumentar, as taxas vão aumentar. Portanto, nós temos aqui 3 fatores de pressão enorme sobre os futuros orçamentos. E atenção, não vão ser em anos, vão ser daqui a 20 anos. Portanto, é assim, para as pessoas que têm 60 anos e que têm uma esperança de vida razoável de viverem mais 20 anos, meus amigos, daqui a 20 anos, vocês estão metidos numa tempestade como não imaginavam que fosse possível. A pandemia vai-vos parecer uma brincadeira, porque na altura nós não vamos ter mãos a medir para tratar do nosso problema. Portanto, o problema das restrições, a austeridade, os anos do Passos Coelho, bem, isso é uma brincadeira de crianças ao pé daquilo que vamos sofrer. Isto é um panorama que é certo. Agora, temos que pensar como é que vamos fazer isto para, daqui a 20 anos, não termos esta hecatombe.
Que vai ser uma hecatombe. E perante esse cenário, para onde é que deveria apontar a bússola do governo, a bússola do orçamento para 2022?
Portanto, há uma coisa que é muito importante, que é rapidamente reduzirmos...
Peço desculpa, professor João Duque, houve aqui um problema na ligação telefónica e não ouvimos, quando estava aqui a responder à minha questão, não ouvimos o que nos estava a dizer.
Então, a primeira medida é rapidamente reduzir o déficit. Portanto, o déficit do orçamento anual tem que ser reduzido drasticamente, com um passo acelerado, tal como nós fizemos anteriormente. Muito bem. Segundo, olhar para a dívida e tentar amortizar o mais possível. Portanto, cuidado com promessas, cuidado com devoluções, com restituições, etc. São todas muito generosas e muito boas e que, no papel, funcionam muito bem. Se nós fizermos um decreto em que a Dialmar não vai falir, ela pode não falir. Agora, é um problema porque, de facto, não tem mercado, não vende e pronto, e temos um problema. Quer dizer, não vale a pena nós estarmos a pensar que damos direito às pessoas, porque depois, se as pessoas estão metidas em organizações que vão não ter mercado. E, portanto, problema tratar o déficit, tratar a dívida e promover a produtividade do investimento. Isto é fundamental, porque a produtividade do investimento, se for forte, e se nós tivermos um crescimento económico são, sadio, sentem valor acrescentado por unidade de trabalho, portanto, por posto de trabalho, nós vamos seguramente ter capacidade para, de uma forma mais ou menos tranquila, fazer face àquilo que pode ser, digamos, uma solução mais ou menos harmónica, não é? Uma solução mais ou menos, quer dizer, mais ou menos suave para sair deste problema. Se começarmos a descurar algum destes 3 pontos, e eu digo o último, que me preocupa muito, porque eu nunca ouço o governo falar em produtividade do investimento que é feito. Portanto, eu ouço falar em bazuca, milhões, milhares de milhões, não sei o quê. Portanto, bem, milhões para quê? Para gastar. Em quê? Não interessa. Isso não interessa. Gastem. Gastem. Pois, gastem e depois vai-se embora e acabou. O efeito é nulo. Quando o efeito é nulo, no ano seguinte estamos na mesma. Ou se calhar pior ainda. Mas, enfim, admitamos que estamos na mesma. Portanto, esse efeito é um efeito muito perverso, que é criar a ilusão nas pessoas de que eu tenho trabalho agora, estou empregado, não interessa aqui, ganhar 6 euros por mês, estou bem, okay? Somos a geração mais qualificada, temos a geração agora mais qualificada, ainda ouvi ontem o Sr. Primeiro-Ministro a falar nisso, verdade, a fazer o quê? A servir cafés à mesa dos restaurantes. Quer dizer, isso não serve de nada. Portanto, não podemos fazer isso e o investimento não pode ser usado para isso, tem que ser cuidadamente aplicado em projetos de facto produtivos. Porque é a produtividade que nos pode fazer crescer e alavancar no futuro para podermos sair com suavidade deste problema que eu comecei por enquadrar.
E o choque fiscal seria uma boa estratégia para conseguirmos essa, ou uma boa tática para termos uma boa estratégia?
De facto, a fiscalidade, num país em que nós temos um orçamento que tem praticamente o peso, a despesa do orçamento é 50% do PIB. Foi 49% do ano passado, em 2020. Num país que vive assim, em que vive tão dependente do Estado, a política fiscal é seguramente muito importante. Portanto, compete um bocadinho ao governo fazer esta gestão dos efeitos da política fiscal. Mas os efeitos da política fiscal têm que ser orientados para o investimento e para a produtividade, a meu ver. Ou então para a poupança, para a geração de poupança. O que nós normalmente vemos é sempre olhar para a gestão fiscal, eu pelo menos leio assim, como forma de...
E voltamos aqui até um problema, professor João Duque. Olha para a questão fiscal como uma forma de...
De investimento e de garantir o futuro. É assim que se deve fazer. Eu dou um estímulo para garantir o futuro. Como eu fazia às minhas filhas, que estavam a oferecer dinheiro para lerem livros. Olha, se leres um livro, eu pago-te X, um euro, uma coisa assim. Mas é um estímulo. Porquê? Porque eu acho que é importante, mais importante isso, do que fazer, dizer, olha, se correr até lá abaixo, agora um bocadinho, uma coisa qualquer, assim, de curto prazo, toma lá um euro. Portanto, é pensar naquilo que é a medida mais adequada para estimular o investimento. E nesse sentido, por exemplo, o governo aponta e vem medidas de estímulo fiscal para as empresas associadas ao investimento. Isso é uma área, acho bem. Mas num país onde a esmagadora maioria das empresas confundem-se com os empresários, em que há sobrecargas, há fiscalidade imensa sobre imensas coisas, para além do IRC, o IRC é apenas um aspecto, temos as contribuições autónomas que pesam imenso na conta da despesa das empresas. Não é? E isso acaba por significar um fardo que depois não permite outras coisas. Por exemplo, remunerar melhor os colaboradores em função do mérito, da sua produção, da sua avaliação feita e portanto, até ao nível da administração pública. As pessoas queixam-se que são avaliadas e depois não têm qualquer retribuição em função disso. Portanto, criar sistemas de incentivos em que as pessoas são avaliadas e são avaliadas pelo mérito, pela sua contribuição para a organização e depois remuneradas em função disso, de uma forma variável e não fixa, que é muito importante isto, é criarmos estímulos variáveis e não estímulos garantidos, é a forma, a meu ver, adequada para estimular e dinamizar a economia portuguesa. Nós estamos muito envelhecidos, estamos parados, nós estamos velhos a olhar para o governo, sentados no sofá, à espera todos os anos, que o governo anuncie coisas e que nos dê umas migalhas. E vai dando umas migalhas, a meu ver, mais a gerir as intenções de voto nas locais e depois nas legislativas e nas presidenciais propriamente do que pensar nos... Portanto, é assim, por isso é que eu comecei por dizer, a minha escolha era fácil, só que eu não ganharia as eleições a seguir, provavelmente, se eu fosse candidatar a seguir, tivesse no lugar do António Costa, a fazer o que eu proponho. Eu ia dizer, não, mas o senhor não está a cuidar de nós, estou a cuidar dos vossos netos. E os vossos netos é que vão garantir, daqui a 20 anos, estarem no ativo a garantir rendimento para pagar as pensões e a saúde que vocês querem e que merecem.
E obrigado, professor João Duque, por nos ajudar a lançar aqui o debate, para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. Com expectativas, olham para o próximo Orçamento do Estado, para estas conversas em torno do Orçamento. O Governo está a negociar com os partidos a aprovação do Orçamento do Estado. O que esperam deste Orçamento? Qual deverá ser a prioridade? Medidas que ajudem à recuperação da economia, que ajudem as famílias, ou medidas que apostem numa redução do déficit e da dívida pública? Precisamos de um choque fiscal? Ainda na passada semana, o Diário de Notícias nos contava em manchete que patrões, sindicatos, economistas apontam na mesma direção. É necessário, ou seria importante, baixar impostos para garantir mais competitividade às empresas e dar mais poder de compra às famílias. Seria esta uma aposta importante, em vossa opinião? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Bom dia, Cassiano Martins, é técnico de seguros, liga-nos de Almada. Bem-vindo a este debate.
Bom dia, Sr. Manuel Acácio. Está-me a ouvir?
Estamos a ouvi-lo.
Muito bem. Bom dia, Sr. Manuel. Olha, a minha opinião, muito pessoal, é o seguinte. Acho que, efetivamente, o choque fiscal para as empresas, porque poderia, portanto, ser a maneira mais rápida de se criar empregos. A minha opinião é que isso não vai ser muito difícil, porque nem a bazuca nos vai salvar. Atentamos apenas e só comparando o preço dos combustíveis. Em 2014, o preço do barril do petróleo situava-se nos 123, mais ou menos, euros por barril. Atualmente, este está quase 50% menos, cerca de 63 euros o barril. Ao contrário, atualmente pagamos o combustível cerca de 40% mais que naquela data, 2014. Ou seja, impostos e mais impostos. Daí que se as empresas fossem, portanto, se o choque fiscal fosse aplicado às empresas, talvez isto não fosse possível. Criticamos muito a Troika, mas a Troika disfarçada temos lá agora. Eu chego à bomba portanto, do combustível e vejo, é uma coisa enormíssima. É certo que com a Troika havia outros impostos mais espalhados, mais diversificados, mas este é um imposto de dia para dia, constantemente, é abismal. Mas a culpa não é só do governo, é de quem também o apoia, de quem comenta. Eu sou efetivamente, há muitos anos, um fã dos vossos programas, nomeadamente do Bloco Central. Gosto muito, portanto, e também deste seu programa, de Manuela Cássio, eu gosto muito. E quando vejo, quando viajo, é sempre onde estou sendo usado. Mas eu quero dizer, agora a falar nos comentadores e nós, aqueles que votam, mas não estou aqui a apoiar, digo já que não sou filiado em partido nenhum, é apenas a minha opinião. Quando a coligação do Pedro Passos Coelho com o Paulo Portas, ou seja, PSD, CDS, iniciou com a Troika, houve um comentador que disse houve um pequeno arrufo logo no início da coligação, e houve um comentador vosso que disse assim: coligação, está gravado com certeza, coligação já não existe, só um doido é que pode pensar o contrário. Ora bem, aqui vê-se que efetivamente há uma tendência de apoiar. Eu refiro-me, efetivamente, que eu ouço muito bem o vosso programa, gosto de ouvir. Estou-me a referir ao Sr. Dr. Pedro Marcos Lopes, do vosso comentário. Disse isto exatamente. E eu vejo agora que efetivamente ele disse aquilo na altura, porque a tendência dele, porque todos nós temos tendências, mas um comentador com as suas tendências abrange, portanto, todos os ouvintes dessa rádio. E ele disse uma coisa desta, e agora é que eu vejo, continuo a ouvir os foros, que gosto muito, é um programa excepcional, e o que acontece é o seguinte, e o Bloco Central, comecei a tentar, a partir dessa data, e vejo que o senhor Pedro Marcos Lopes e o senhor Pedro Adão e Silva, este não tanto, são os porta-vozes do Partido Socialista. Ora bem, eu analiso, e vejo que às vezes dão umas forroadinhas, mas...
Ora bem, já estamos a desviar tanto aqui do tema do fórum, que a Cassiano Martins, fica clara a sua avaliação, o Pedro Marques Lopes e o Pedro Adão e Silva, e a sua independência de análise, não precisa que eu os defenda, fica clara a sua opinião, mas recentremos aqui o debate. O Orçamento de Estado para 2022, ou o Orçamento de Estado para o próximo ano. O que é que os nossos ouvintes esperam deste orçamento? Rodrigues Martins escreve que não espera nada. O orçamento de 2022 é mais do mesmo. Ficava contente se fossem bons alunos e baixassem os impostos, como pede Bruxelas. José Coelho responde à nossa pergunta, espera a mesma coisa de sempre. Impostos camuflados e, pior ainda, o PCP e o Bloco de Esquerda a votarem a favor e depois, mais tarde, a criticarem quando acontece algum percalço. A ideologia da esquerda sobrepõe-se às necessidades do país, escreve José Coelho. Bom dia a todos, Luís Miguel Ribeiro, ao Presidente da AEP, Associação Empresarial de Portugal. Bem-vindo também a esta reflexão. Já em fóruns anteriores, escutámos a queixa recorrente da AEP de que as nossas empresas pagam uma carga fiscal muito elevada. Seria importante para a nossa economia, para esta recuperação depois da pandemia, termos aqui um choque fiscal, uma redução de impostos?
Seria importante, antes de mais, criarmos condições para que o país possa crescer e para que o nosso desempenho e o nosso PIB possam crescer de forma significativa, sustentada, nos próximos anos. Porque Portugal tem uma dívida pública muito elevada e tem um esforço com essa dívida pública, a intensidade da dívida pública e aquilo que implica o esforço do Estado para pagar os encargos com essa dívida pública exigem que o Estado tenha receitas e que essas receitas, naturalmente, no Estado, venham dos impostos. Ora, se nós não resolvermos esse problema estrutural da dívida pública e do esforço com esta dívida pública, nós estamos, naturalmente, a não ter condições para reduzir a carga fiscal. Isto só se resolve com um apoio significativo a atividade empresarial, e este apoio significativo significa não massacrar as empresas com a carga fiscal que elas têm atualmente e criar condições para que o seu desempenho e a sua competitividade possa ser o melhor possível. Dessa forma, nós estaremos a criar condições no país para ter pessoas melhor remuneradas, para ter melhores contratos de trabalho, para fixar as pessoas que tendem a emigrar e ficar no nosso país, porque temos hoje um problema muito complicado demográfico que vai ter implicações nos diferentes níveis. E por isso, isto tudo para dizer que a carga fiscal é preciso, de facto, e essa foi a nossa primeira proposta naquilo que enviámos ao Governo, que é reduzir a carga fiscal sobre as empresas e as famílias, mas só é possível se nós tivermos a ambição de crescer mais. Ora, quando nós ouvimos o anúncio com muita satisfação de um crescimento de 4,6 para 2021, que de facto é um crescimento interessante, o problema é que nós estamos a esquecer que nós em 2020 tivemos uma quebra do PIB de 8,4%, ou seja, cerca de 17 mil milhões de euros. Um crescimento de 4,6 significa uma recuperação de 8,6, ou seja, cerca de metade. Nós só no final de 2022, e se o crescimento previsto de 5,5 se verificar, é que recuperaremos para os níveis de 2019. E por isso, isto para dizer que a única forma que nós temos de resolver os problemas estruturais do país, de resolver esta questão fiscal e de diminuirmos a carga fiscal sobre as empresas e sobre as famílias, é, de facto, criarmos condições para que as empresas possam desenvolver a sua atividade de uma forma que possam criar riqueza, possam novamente ter uma intensidade exportadora que, como tínhamos antes do período de pandemia, e temos uma balança comercial equilibrada, que possamos, de facto, ter condições ao nível dos custos de contexto e não termos a energia ao preço que temos ou os combustíveis ao preço que temos, sendo que mais de 50% dessa fatura são impostos, taxas, etc. E, por isso, é preciso, de facto, criar condições para que as empresas, que, de facto, são aquelas que criam riqueza, criam emprego, possam desenvolver a sua atividade num ambiente que lhes permita serem mais competitivas. E, por outro lado, temos que ser conscientes e perceber que não podemos continuar a aumentar o peso com a despesa primária do Estado, continuar a reforçar os empregos no Estado, porque isso implica que mais de 40% do PIB nacional, da riqueza criada, produzida anualmente, é para a despesa primária do Estado. Ou seja, nós precisamos de um Estado, precisamos de fazer uma reforma do Estado no sentido de diminuir o peso do Estado e melhorar a sua eficiência. E isso também esperamos que ver alguns sinais desses, porque os sinais que temos visto são sinais contraditórios e contrários a isto. Por outro lado, acho que esta pandemia veio-nos demonstrar de uma forma muito clara a nossa dependência face a outros países, nomeadamente no que toca a matérias-primas e a produtos. E, neste momento, há vários setores de atividade que estão a não cumprir com contratos ou a rescindir contratos, porque o custo que houve do aumento das matérias-primas está a pôr em causa a sua capacidade de resposta ou do cumprimento do contrato tal como está. E por isso é que a AEP já apresentou, há cerca de 2 anos, um programa para a reindustrialização do país, uma reindustrialização que seja feita de facto com consistência, durante um período alargado de tempo, com recursos necessários e que se perceba claramente que a indústria é, de facto, o maior criador de riqueza no país, que é o maior criador de empregos diretos e a indução de empregos indiretos que a indústria permite. E, por outro lado, que haja também, da parte do Estado, um sinal claro quando nas compras públicas de bens e serviços que prioriza as empresas nacionais ou empresas que produzem com elevado grau de incorporação nacional, porque são essas mesmas empresas que são sempre chamadas para recuperar o país, para assegurar os empregos, para pagar os impostos e, no fundo, depois, quando o Estado poderia priorizar, claro que garantindo as regras da concorrência que sabemos que temos que garantir, não vemos, de facto, esta priorização das empresas nacionais. E, por outro lado, para além de comprar às empresas nacionais, é bom que o Estado dê o exemplo e regularize as suas dívidas com os fornecedores privados, porque, de facto, o Estado, sob esse aspecto, também não é um bom exemplo e devia ser um bom exemplo, cumprindo com aquilo que lhes compete, como qualquer cidadão ou qualquer empresa tem de o fazer. E, por isso, a questão que se coloca e a questão inicial da carga fiscal só se resolve resolvendo estas questões, tendo esta sensibilidade, colocando as empresas no centro e no foco daquilo que devem ser as políticas públicas para criar um ambiente favorável ao seu desempenho e à sua competitividade. Desta forma, acho que poderemos ambicionar de reduzir a carga fiscal, criar melhores condições para o desempenho das empresas e melhor qualidade de vida para as famílias.
Obrigado por nos ajudar aqui a perceber do lado das empresas o que é que gostariam de ver no próximo Orçamento de Estado, que prioridades deveria o Governo assumir. Agradeço ao Presidente da Associação Empresarial de Portugal, Luís Miguel Ribeiro, a participação aqui neste debate. Bom dia, Pedro Félix, é gestor, diga-nos de Coimbra, qual é a sua opinião?
Olá, bom dia, sou Carlos, como está? Olha, a minha opinião vai um bocado ao encontro do que o Sr. Presidente falou mesmo agora. Diria mais um pouco, vou ser mais direto. Temos o exemplo da Itália, que efetivamente os impostos foram reduzidos e a prova está aí. E teria outros exemplos de países, porque eu tenho uma escola espanhola e francesa de gestão, maiormente utilizo a minha cabeça, ou seja, como é que eu quero dizer, hoje em dia um gestor, aliás, o nosso governo utiliza muitas equações, percebe? As equações, porque gerir não é meramente equações, é a vida no dia-a-dia e improvisar, se quiser, um pouco nas coisas. E concordo na plenitude em descer impostos, porquê? Repare, neste momento, em Espanha, os impostos são francamente mais baixos, e não é aquilo que se diz em televisão, em jornais, porque isso é para vender, os impostos são relativamente mais baixos, a economia circula e há um poder de compra. Ora, aí está um resultado de um sucesso, ou seja, se nós pagarmos menos impostos, obrigatoriamente, a economia vai gerar, vamos jantar mais fora, vamos comprar mais roupa, isto um exemplo académico, vamos comprar mais automóveis, ou seja, a economia tem um compromisso para com o governo, se calhar, se quisermos, de pagarmos mais impostos. Ou seja, são as tais condições que o Presidente falava, nestas e outras, obviamente, porque a nossa mentalidade por si só, como sabemos, o português e o latino, se calhar, o latino não é bem assim, penso que é o português, temos uma mentalidade muito sui generis, ok? Então, se nós colocarmos as coisas de uma forma menos clara e menos obrigatória, se quiser, as coisas acontecem assim um bocado no ar, ou seja, se nós temos um presente aqui no lado direito, ok, vamos reduzir impostos, logo temos que pagar, tem que existir a obrigatoriedade de pagarmos, e todos pagamos. E depois vem a história dos offshores, por aí fora, é evidente, nós temos que procurar onde vivem mais condições. Evitaríamos muitas coisas, mas mesmo muitas coisas, porque era muito mais fácil, porque é uma subcarga, é uma coisa louca, uma coisa que não se vê, porque, olha, há uma semana atrás fui à Espanha em trabalho, eu com 57 euros, vim de Málaga, se quiser 60 euros, se quisermos, vim de Málaga a Coimbra. Quer dizer, e hoje para encher um depósito aqui em Portugal são 97,98 euros.
E esse é um exemplo dos impostos indiretos que também pagamos. Obrigado, Pedro Félix, pela sua participação no debate que hoje aqui fazemos. Mas agora eu encontro o secretário-geral da UGT, Carlos Silva. Agradeço a sua participação aqui neste debate. Com que expectativa aguarda este o Orçamento de Estado que o Governo está a preparar? Seria, portanto, uma descida de impostos?
Olá, bom dia, Manuela Cássia, todo o vasto auditório da TSF. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Bem, naturalmente, quando se discute orçamento, nós somos repetitivos e reafirmamos aquilo que o movimento sindical não pode deixar de reafirmar Em relação aos trabalhadores, ouvimos os empresários, naturalmente, incidirem as suas preocupações sobre a forma como as empresas olham para o crescimento económico e para, enfim, a retoma da economia, e nós olhamos para, naturalmente, a questão dos trabalhadores. É evidente que a questão da fiscalidade é fundamental ser mexida. Aliás, o Governo já deixou, ou pelo menos deu a conhecer, que haveria, da sua parte, intenção de aumentar a progressividade do IRS pela reintrodução de dois escalões, inclusivamente mexer em alguns níveis intermédios dentro dos escalões, o que nos parece uma medida acertada. Ela, mais do que acertada, é necessária e é essencial, porque não é só de salários que os trabalhadores vivem, é de salários, naturalmente, e é da componente fiscal dos seus rendimentos ao final do mês. Portanto, se houver aqui um desagravamento fiscal, é cidadão trabalhador deste país. Mas, naturalmente, a política salarial é fundamental. E quando eu ouço alguns empresários, com todo o respeito que tenho por eles, vim dizer que, efetivamente, o Governo deveria eventualmente suster o aumento do salário mínimo nacional, mesmo até ao final da legislatura, ou se isso é uma coisa completamente inverosímil. Só quem não conhece a realidade portuguesa, e a realidade portuguesa é comparável com as restantes realidades europeias. Os salários portugueses são dos mais baixos da União Europeia. E quando muitos empresários se vêm queixar de que não têm nas suas empresas mão de obra necessária, nomeadamente mão de obra qualificada, eu gostava de desafiar os empresários a perceber porquê. Porque como não pagam bem, muita dessa mão de obra qualificada vai-se embora e migra hoje por vontade própria, continua a procurar outros destinos onde naturalmente são melhor remunerados. Numa altura em que estamos a discutir na concertação social a agenda do trabalho digno, também é fundamental que o orçamento, na discussão do orçamento, os partidos possam naturalmente fazer incidir as suas preocupações, não apenas nas questões salariais, não apenas nas questões dos rendimentos e da fiscalidade, mas na própria legislação laboral. Que lembramos que a legislação laboral que está neste momento em vigor é muito decorrente do acordo de 2012 imposto pela Troika. E se não fosse a UGT, seria certamente muito mais grave. Portanto, também já o dissemos e continuamos a dizer que era importante que o Governo olhasse para as indemnizações por despedimento, porque hoje é barato despedir. É baratíssimo despedir e é o que está a acontecer no país, é empresas a despedirem de uma forma completamente inverosímil alguns anos atrás, porque é barato. E, portanto, deveria ser alterado o paradigma do valor das indemnizações por despedimento, porque pagam apenas 12 dias de salário por cada ano de trabalho, o que não é nada. E depois é necessário também mexer e noutras matérias, os 25 dias úteis de férias, a questão do tratamento mais favorável, que, como sabe, são matérias, enfim, a UGT até está à vontade nisto, mas são matérias, por exemplo, o Bloco de Esquerda e o PCP têm em cima da mesa como contrapartidas para a aprovação do orçamento. E nós achamos que em algumas destas questões é fundamental, naturalmente, que o governo do Partido Socialista possa dialogar e perceber que ao fim de 6 anos de governação socialista é alterarem algumas das questões que estão em vigor desde 2012 por alterações do Código de Trabalho. Portanto, sobretudo os trabalhadores, precisam de respirarem. Os empregadores deste país, com todo o respeito, mais uma vez que digo, que merecem, têm feito uma grande insistência em bloquear a negociação coletiva. São poucos os acordos de negociação contratualizados no último ano, também em virtude da pandemia. E há uma coisa que é preciso chamar a atenção ao país. É que o Governo, Portugal e o Governo, sabem bem que nos próximos anos, em virtude do PRR aprovado em Bruxelas e também da Agenda do Portugal 2030, virão cerca de 50 mil milhões de euros para Portugal até ao final da década. Bem, a pergunta que se faz é tudo para as empresas? Então os trabalhadores não têm necessidade, não têm direito de também verem redistribuído por todos eles um pouco daquilo que vem da Europa? Portanto, é bom que tenhamos consciência que quando as empresas reclamam, e reclamam em muitos aspectos bem apoios do Estado, eu relembro que no último ano e meio as empresas beneficiaram de quase 5 mil milhões de euros, muita parte deste dinheiro dos cofres da Segurança Social, para ajudar ao layoff. Portanto, as empresas, eu julgo que muitas querem tudo e mais alguma coisa, mas os trabalhadores também têm direito de repartir o bolo do que aí vem e, naturalmente, que a UGT faz incidir as suas preocupações no orçamento, na fiscalidade, nas questões salariais e também nos trabalhadores da administração pública, que desde 2009 não vêm aumentos salariais.
Obrigado, Carlos. Vamos ajudar também nesta reflexão os alertas e as prioridades aqui definidas pelo secretário-geral da UGT, marcar também este debate. Bom dia, Fábio Gonçalves, é empresário, está em Vila Nova de Gaia. Que opinião tem sobre este tema?
Olá, bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todos os ouvintes da TSF. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de participar. Eu não sei se tiveram a oportunidade de ontem ver a grande entrevista do vice-presidente do PSD, que passou ontem na RTP, e a gente a fazer uma análise cuidada àquilo que o vice-presidente do PSD falou naquela reportagem, percebemos uma coisa que já dá muito, é o estereótipo dos dois partidos. PSD apoia as empresas. Foi isso que foi dito da boca dele, que não vai aprovar este Orçamento de Estado. Provavelmente ainda querem ver o Orçamento de Estado, que ainda não ouviram. Mas o provável é não apoiar o Orçamento de Estado, porque as políticas do PSD é apoiar as empresas e as políticas do PS, que até o jornalista muitas das vezes largou um sorriso. Largou um sorriso tal e qual como quem esteja atento ao que está a acontecer no país e é a realidade que é. Nós temos que apoiar as empresas, eu concordo, e contra isso nada. O PS apoia o cidadão, o PS coloca dinheiro na mão do povo. O PSD tem uma visão diferente, que é colocar dinheiro na mão dos empresários. Mas nós temos que perceber, eu queria perceber, é como é que o PSD vai conseguir fazer isso, porque eu concordo. Se colocar dinheiro, isto é, baixar os impostos às empresas, é preciso uma garantia que as empresas vão canalizar esse dinheiro para os salários dos funcionários, coisa que eu não acredito, a não ser que haja uma lei que preveja essas situações. Porque nós vamos baixar os impostos diretos às empresas, que é o caso do IVA, que eu canso-me de ouvir que o IVA é preciso ter o IVA mais baixo para as empresas terem liquidez. Só que eu não me acredito que uma empresa que tenha 40 ou 50 funcionários e de um ano para o outro que veja os seus impostos serem reduzidos, que vão aumentar nos funcionários.
Obrigado, Fábio Gonçalves, por nos ajudar nesta reflexão. É com a opinião deste nosso ouvinte, José Vila Nova de Gaia, que terminamos a primeira parte do Fórum TSF. Voltamos aqui ao debate, já a seguir ao noticiário.
É o mais emblemático programa de comentário político do país. Circulatura do Quadrado, com Pacheco Pereira, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Carlos Andrade. Circulatura do Quadrado, na rádio, todas as quintas-feiras, depois da 1 da tarde e das 11 da noite. Circulatura do Quadrado. Apoio Staples. Leva a empresa para a frente.
Oh, chefe, nas férias estive a pensar, já trabalho aqui há 25 anos, estava na altura de ter outro papel.
25 anos? Tem toda a razão, Isaías, vamos já arranjar-lhe outro papel.
Vou ter um novo papel?
Não, 5 resmas de papel cópia, homem. Se é para voltar, volte com tudo.
No regresso ao escritório, volte com tudo. Na Staples, até 13 de outubro, caixa de 5 resmas de papel cópia 2000, só 13,99€ na compra de 5 ou mais caixas. Staples, leva a empresa para a frente.
O Portugal Mobi Summit é o maior evento de mobilidade urbana e tem em debate os grandes temas da mobilidade sustentável. Em 2021, com a 4ª edição, reforçamos o alcance deste evento com novos temas, audiências e conteúdos. O Global Media Group e a EDP, em parceria com a Via Verde, a Volvo, a Fidelidade, o CEIA e a Câmara Municipal de Cascais, apresentam o Portugal Mobi Summit 2021 sob o tema Mobilidade 2030. O paradigma está a mudar. E nós? Será um evento interativo no mundo híbrido e sem fronteiras. Saiba mais em portugalms.com.
Agora é que o Jota não vai mais sair da tua cabeça.
Até segunda, na JOM, acumula mais 15% de desconto direto em todos os espaços assinalados com a letra J.
Sabe mais em JOM.pt. JOM, há 25 anos contigo.
Dizem que quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. E quando se fecha um bom negócio, abre-se todo um mundo de oportunidades. Abrem-se novos caminhos, novos percursos, novas aventuras. Dia 1 a 30 de outubro, inscreva-se nas 90 horas Volvo e venha conhecer os nossos modelos 100% elétricos e híbridos plug-in. Marque a sua visita presencial ou remota e encontre o Volvo com que sempre sonhou. Garanta hoje o seu lugar e receba uma oferta especial. Inscreva-se em volvocars.pt.
Bom dia, são 10h59, menos uma hora nos Açores.
É
É um alerta da CP, a greve dos trabalhadores da empresa e das infraestruturas de Portugal, agendada para amanhã, pode ter um forte impacto na circulação de comboios já a partir desta quinta-feira. O Bloco de Esquerda quer ouvir na Comissão Parlamentar de Saúde os médicos que apresentaram a demissão dos cargos que ocupavam no Hospital de Setúbal. Já o PCP insiste em ouvir a ministra Marta Temido na Assembleia da República. Outro hospital com problemas é o Egas Muniz, em Lisboa. A Federação Nacional dos Médicos diz que a unidade tem falta de anestesistas e as cirurgias estão a ser realizadas em clínicas.
A Women's Health de setembro-outubro já está nas bancas. Descubra os segredos da apresentadora de televisão Diana Chaves para manter a forma. Conheça as receitas fáceis para levar para o trabalho e os alimentos mais saborosos, quase sem calorias. Veja também as tendências de moda sporty para mulheres ativas, planos de treino que garantem bons resultados e as novidades sobre beleza. E ainda, inscreva-se para ser capa de revista até 5 de outubro. Não perca! Women's Health já nas bancas.
O trânsito tem estado difícil na segunda circular nesta manhã. Houve um acidente na zona das Calvanas, em direção a Sacavém. Há demora desde Benfica e mais à frente no acesso à Acril. Ocorreu também um toque entre dois veículos a complicar o trânsito neste sentido na zona das Calvanas da segunda circular. Notícias às 11 horas, edição de Leonor Ferreira.
É um aviso da CP. A greve de amanhã poderá provocar fortes perturbações na circulação de comboios. A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, a FECTRANS, e outros sindicatos marcaram para esta sexta-feira uma paralisação entre as 0 e as 24 horas. Os trabalhadores reivindicam aumentos salariais. Em comunicado, a CP alerta que o impacto desta paralisação pode começar a sentir-se já ao final do dia de hoje e poderá prolongar-se até às primeiras horas de sábado. Apesar de terem sido decretados serviços mínimos, os clientes que já tenham adquirido bilhete para os serviços Alfa, Intercidades, Interregional e Regional podem pedir reembolso do valor total do bilhete ou então a sua revalidação sem custos. O serviço de cirurgia do Hospital Egas Muniz em Lisboa está perto da rotura, em causa a falta de anestesistas denunciada esta manhã pela Federação Nacional dos Médicos. João Proença, em declarações à TSF, disse que as operações estão a ser realizadas em clínicas por falta de pessoal, responsabilizando o governo pela adoção de políticas erradas que tornam o Serviço Nacional de Saúde pouco atrativo para os médicos.
Não havendo anestesistas, não há cirurgias. Não havendo cirurgias e não havendo anestesistas, também já não se formam médicos. E, portanto, a situação é ruptura completa, global, nomeadamente em várias áreas, como anestesia, pediatria e ginecologia, em que faz com que os serviços todos da área cirúrgica estejam exauridos de gente e com vontade de sair. A grande maioria dos blocos cirúrgicos do Egas Muniz, neste momento, são realizados na Clínica Clisa, que é uma clínica ligada, acho eu, à CUF, agora na Reboleira, ou no Hospital de Samos. Portanto, não têm anestesistas suficientes e vão para essas clínicas porque as salas de operações estão vazias e, portanto, isto tudo é pago por dinheiros do Estado. Portanto, existe uma política deliberada de destruição dos serviços públicos de saúde.
Para além do Egas Muniz, ontem à noite 87 médicos demitiram-se dos cargos que ocupavam no Hospital de Setúbal. Justificaram a decisão com a necessidade urgente de chamar a atenção para a ruptura dos serviços de urgência nos blocos operatórios, também da oncologia, da maternidade, anestesia, entre mais serviços. O governo prometeu, entretanto, recrutar 10 clínicos para o Centro Hospitalar de Setúbal. A TSF Guadalupe Simões, do Sindicato dos Enfermeiros, não fica surpreendida com as denúncias de ruptura nos serviços deste hospital e também no de Egas Muniz.
Há sempre situações de ruptura quando, nomeadamente em termos de intervenções cirúrgicas, como nós sabemos, há enormíssimas listas de espera para até recuperar, tendo em conta aquilo que foi a atividade assistencial programada que deixou de ser feita no âmbito da pandemia, e não se consegue dar resposta. E, portanto, sim, há instituições em situação de ruptura e por isso também dizemos que fatores como estes concorrem para a degradação do Serviço Nacional de Saúde e, consequentemente, a propaganda que é feita no sentido da defesa do Serviço Nacional de Saúde depois encontra aqui o seu contrário.
Depois da demissão dos 87 clínicos dos cargos que ocupavam no Hospital de Setúbal, o PCP voltou a insistir em ouvir no Parlamento a Ministra da Saúde e também a administração do hospital. A deputada comunista Paula Santos sublinha em declarações à TSF que já há 6 meses que o partido tinha pedido estes esclarecimentos.
Já em abril tínhamos requerido, quer a audição do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, quer da Ministra da Saúde, requerimento que foi aprovado, e tomamos agora a iniciativa de solicitar o seu, como ainda não se tinha concretizado estas audições, tomamos a iniciativa de solicitar que fossem agendadas com caráter de urgência estas audições já aprovadas pela Comissão de Saúde.
Já há uma data ou ainda não?
Data ainda não há, o que foi na reunião da Comissão de Saúde de ontem. O que foi colocado foi que se iriam realizar nas próximas semanas e nós alertámos para a necessidade, de facto, de se concretizar ainda antes do Orçamento de Estado.
Também o Bloco de Esquerda pediu para ouvir com caráter de urgência na Comissão Parlamentar de Saúde os profissionais demissionários do Hospital de Setúbal. Entretanto, o presidente eleito da Câmara de Setúbal, André Martins, já tem reuniões agendadas para segunda-feira de manhã, 11 de outubro, com o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Local e também com o diretor clínico demissionário Manuel Roque e também outro diretor clínico Nuno Fachada. Estas serão as primeiras reuniões que vai realizar já na qualidade de presidente da Câmara e têm como objetivo analisar conjuntamente com estes responsáveis os problemas do hospital. Tal como aconteceu em Portugal, os preços das casas na zona euro e na União Europeia registaram um aumento recorde no segundo trimestre do ano em comparação com o período homólogo. Segundo os dados do Gabinete Europeu de Estatística, o custo das habitações subiu 6,8% na zona euro e 7,3% na União Europeia. Estónia, Dinamarca e República Checa registaram o maior aumento. Em sentido contrário, foi o Chipre, o único país que recuou nos preços das casas. Lembro que em Portugal o custo das habitações entre abril e junho deste ano subiu 6,6% em comparação com o mesmo período do ano passado.
A Escola Missão Continente é um programa educativo que promove uma alimentação mais saudável, um estilo de vida ativo e um consumo mais consciente junto das nossas crianças. É um programa repleto de atividades, aprendizagens e muita diversão. Ao longo do ano letivo, as escolas têm acesso a diversas iniciativas e conteúdos lúdico-pedagógicos. As inscrições para o primeiro e segundo ciclo de ensino básico estão abertas e terminam já no dia 8 de outubro. Fique a conhecer mais sobre o programa no site da Missão Continente em Programa Escola Missão Continente. Porque a nossa missão é uma geração mais saudável.
Sabias que a Remax em Portugal é a única imobiliária com 10 mil consultores prontos para te ajudar? Faz as tuas contas e junta-te à Remax.
Agora é que o Jota não vai mais sair da tua cabeça.
Até segunda na JAM. Acumula mais 15% de desconto direto em todos os spas assinalados com a letra J.
Sabe mais em JAM.pt. JAM, há 25 anos contigo.
Esta sexta-feira, há jackpot de 202 milhões. A sorte não te tira férias, mas tu podes tirar umas bem prolongadas. Euromilhões, a criar cêntricos de um dia para o outro.
Já são mais de 900 mil os portugueses que usam a app do banco que foi novamente eleito o melhor banco digital do país. São de várias idades e diferentes profissões, mas fazem todos a mesma avaliação.
É do melhor.
É do melhor.
É do melhor.
É do melhor.
Instale já a app do melhor banco digital em Portugal. Millennium. Aqui, consigo. Categoria Best Consumer Digital Bank em Portugal em 2021 pela Global Finance. Este prémio é de exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco Comercial Português S.A.
Semana da Moda Íntima do El Corte Inglês. Até 17 de outubro, 25% de desconto nas suas marcas preferidas de moda íntima, lingerie e meias. Só no El Corte Inglês e em elcorteinglês.pt.
Na Men's Health de outubro, conheça a transformação do Widow em 5 meses. Descubra o objetivo desta edição: alertar pais e filhos para os níveis elevados de sedentarismo. Saiba como começar a correr trails ou fazer BTT. Veja os 41 exercícios para recuperar a forma. E ainda, descubra o prazer descrito por elas. Já nas bancas, Men's Health. 100% útil.
O Banco BPI, o JN e a TSF promovem novos debates sobre sete setores vitais da economia portuguesa com a segunda edição do Retomar Portugal. Segunda-feira, dia 11 de outubro, a partir das 10 da manhã, acompanhe a discussão sobre a importância das exportações para a economia nacional em direto nos sites do JN, da TSF e no LinkedIn do Banco BPI. Retomar Portugal, uma iniciativa com o alto patrocínio do Ministério do Estado, da Economia e da Transição Digital.
É o mais emblemático programa de comentário político do país. Circulatura do Quadrado, com Pacheco Pereira, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Carlos Andrade. Circulatura do Quadrado, na rádio, todas as quintas-feiras, depois da 1 da tarde e das 11 da noite.
Circulatura do Quadrado. Apoio Staples. Leva a empresa para a frente.
Oh, chefe, nas férias estive a pensar. Já trabalho aqui há 25 anos. Estava na altura de ter outro papel.
25 anos? Tem toda a razão, Isaías. Vamos já arranjar-lhe outro papel.
Vou ter um novo papel?
Não. 5 resmas de papel cópia, homem. Se é para voltar, volte com tudo.
No regresso ao escritório, volte com tudo. Na Staples, até 13 de outubro, caixa de 5 resmas de papel cópia 2000, só 13,99€ na compra de 5 ou mais caixas. Staples, leva a empresa para a frente.
11 da manhã com 11 minutos, vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Voltamos aqui no Fórum TSF de hoje tentar perceber o que esperam os nossos e as nossas ouvintes do Orçamento do Estado. Que prioridades gostariam que o Governo assumisse? O Orçamento deve ter medidas que ajudem uma recuperação da economia e uma melhoria da competitividade das empresas? Ou a prioridade deve ser apostar na diminuição do déficit e da dívida pública? E que opinião tem? O país precisa, neste período de recuperação, depois da pandemia, o país precisa de um choque fiscal que ajude as empresas e que dê mais poder de compra às famílias? Manuel Fernandes Silva responde a estas questões, participa no debate online e afirma que uma das medidas de maior justiça seria conceder a reforma a quem tem mais de 60 anos e 40 de descontos. Atualmente tem que ser 46 anos de descontos, uma vergonha. Alguém imagina um homem com 63 anos no quinto andar de um prédio com ferros às costas? Pergunta Manuel Fernandes Silva. Ou a passar a noite ao frio e à chuva de olhos abertos, que é o caso do pessoal da segurança privada? Vítor Cardoso escreve que enquanto acharmos que os privados são os mauzões do nosso país, estagnamos na economia. Só eles podem baixar o desemprego do país e só o governo pode criar medidas para isso. A carga fiscal em Portugal é insustentável para as empresas, de forma que o salário mínimo aumenta. O melhor é todos os empresários despedirem-se e trabalhar por conta de outrem. Bom dia, David Coimbra, economista, Liga Jornal Nova de Gaia. Bem-vindo também a este debate. Que opinião tem?
Muito bom dia. Eu penso que eu, se tivesse a fazer um orçamento, aquilo que eu faria numa conjuntura destas era reduzir ao mínimo a despesa, em tudo que fosse possível. Portanto, há muitas coisas, há muitas taxas taxinhas, há muitas coisas que muitos subsídios têm. Portanto, limpar, pôr isto limpo e reduzir ao máximo. Aumentos na função pública não é possível. Não é possível neste momento, com esta conjuntura, estar a aumentar, seja o que for, que não seja absolutamente indispensável. Os privados vão pagar com os empregados das privadas, vão para fundo de desemprego em grande quantidade com uma conjuntura destas. Não tem defesa nenhuma. Portanto, da parte do orçamento, aquilo que há que fazer, na parte da despesa aqui, tem de ser, e aí, portanto, aí, a despesa tem de existir, mas tem de ser o mais baixa possível. Na parte das receitas, infelizmente, impostos não é preciso, não é possível mexer nos impostos. Estranho, quer dizer, que não se mexa no IVA há muitos anos, aí havia certamente algumas correções a fazer, até no sentido de melhorar o seu funcionamento na economia. Mas não é possível descer impostos. E, portanto, o déficit será depois consequência das receitas que se conseguirem. Aumentar também não tem lógica nenhuma. E aumentar receitas mais só pela via da economia e das empresas, que as pessoas parece que não estão a perceber isso. Neste momento, as empresas precisam de condições para funcionar. Estão de tanga. Eu vi o homem da UGT a falar que receberam para os layoffs, etc, etc. Alguma empresa ficou a ganhar dinheiro com estas situações? Todas perderam, todas ficaram em situação pior. Ficaram com dívidas umas às outras, porque não houve ninguém que os financiasse depois na parte que não vinham os subsídios. Portanto, as empresas estão de tanga e não conseguem funcionar. O problema, para mim, eu, enfim, às vezes repito-me muito nisto, mas é uma coisa que não está a ser avaliada corretamente, que é a relação banca, empresas e os empréstimos. Temos agora, vamos ter daqui a pouco, o fim das moratórias. Isto é um disparate, não é apenas o problema político, quer dizer, porque as razões do governador do Banco de Portugal são pura e simplesmente burocráticas, não tem nada a ver o ser mais provisões para os bancos, estarem mal cotadas as empresas. Há uma regra de ouro que esta gente devia perceber. Empresas em particular, o empréstimo do banco é perpétuo, não há reembolsos. Isto é que é o tecnicamente correto.
E obrigado, David Coimbra, por nos ajudar também aqui nesta leitura, neste ainda tempo de expectativas, para ver o que esperam os nossos ouvintes do orçamento do Estado. Vamos agora ao encontro do Jorge Pisco, o Presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Bom dia, Jorge Pisco. Com que expectativa aguarda este orçamento do Estado? A que deve dar prioridade? À economia e à recuperação? Ou à dívida e ao déficit?
Bom dia, muito obrigado. Em primeiro lugar, é evidente que tem que ter em conta a recuperação económica das empresas. Ou seja, as empresas tiveram durante este período numa situação económica difícil e é por isso que as 13 propostas que a Confederação apresentou ao Governo vão no sentido de apoio à retoma, em especial aos setores mais afetados pela crise económica. E, em primeiro lugar, a criação de um fundo de tesouraria sob a forma não reembolsável, ajustada às micro, pequenas e médias empresas, é uma medida que nós consideramos fundamental, a par da adoção de medidas de apoio à manutenção e à criação de emprego. Estas são duas medidas que nós consideramos fundamentais no momento presente. Senão, as empresas, na situação dramática que estão, a par também da necessidade de uma reforma fiscal que, respeitando o próprio artigo 104 da Constituição, é fundamental para que a recuperação económica das empresas. Porque senão não vale a pena o Governo vir com os anúncios dos fundos comunitários, do PRR, porque são, na realidade, ou seja, o PRR não tem nenhum programa que venha ao encontro das necessidades das micro e pequenas empresas. Se não houverem também aí a criação de programas específicos para as micro e pequenas empresas, não há possibilidade de desenvolvimento económico e de recuperação económica do país. E isto são medidas que o Governo tem que ter em conta, tendo em conta o tecido económico nacional, ou seja, 1.200.000 empresas que são constituem as micro, pequenas e médias empresas a nível nacional.
E essa seria aí uma medida essencial para que seria por aí que o Governo poderia ajudar as empresas a recuperar deste período difícil que ainda atravessam?
É evidente, ou seja, nós temos desde março de 2020 que temos defendido o Fundo de Tesouraria. Temos defendido medidas de apoio à manutenção de emprego. Temos defendido a redução dos custos de contexto. Temos defendido medidas de uma reforma fiscal, ou seja, a revisão das tabelas do IRS, a redução do IVA da restauração, a redução do IVA para a taxa mínima para a contratação dos espetáculos. São medidas que têm que ser aplicadas de forma que venham ao encontro daquilo que é as necessidades do tecido empresarial português. Porque, na realidade, é preciso ter em conta o sofrimento em que estas empresas, ou seja, o tecido económico local, têm estado ao longo destes 18 meses. E as medidas que foram sendo aplicadas, e o ouvinte que me antecedeu referia a questão, as medidas que foram aplicadas ao longo destes 8 meses não vieram ao encontro daquilo que era, não resolveram muitos dos problemas que as empresas têm. E as empresas estão descapitalizadas. As empresas vivem, as micro e pequenas empresas vivem essencialmente da tesouraria do dia-a-dia, do mês a mês. E esta é aqui a realidade daquilo que nós temos. Por isso, é necessário que o Governo e este Orçamento de Estado tenham que dar resposta a esta situação, senão vai ser, a situação vai se agravar, vão fechar milhares de empresas, vão para o desemprego de milhares e milhares de trabalhadores.
Obrigado, Jorge Pisco, Presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, ajudando-nos também a refletir neste debate sobre o Orçamento do Estado. Bom dia, Adelino Esteves, é industrial, liga-nos de Ponta Barca. Bem-vindo também ao Fórum TSF.
Bom dia. Bom dia.
Bom dia, Adelino Esteves.
Bom dia. O meu caso em concreto é o seguinte. Só queria falar sobre este folclore que o primeiro-ministro andou pelo país a lançar para a cabeça dos portugueses. É lamentável que não puxa as orelhas a quem direito e a quem está à frente das instituições para que resolvam os problemas de uma vez por todas, de onde está o sim, está ou não, de onde deviam dar uma resposta às empresas que se candidataram ao CIMA aqui em Viana do Castelo, onde é o presidente da CIMA, que é o presidente da Câmara, ex-presidente da Câmara de Viana do Castelo, António Costa, e sobre isso, eu penso que é António Costa, presidente da Câmara de Viana. Põe essa gente, essa máquina socialista a funcionar de tal ordem que não desbulham as coisas nem põem as empresas ao corrente do que é que se passa. Esse programa do CIM foi cancelado em março, foi adiado, não continuam a dar respostas a quem fez os investimentos, comprar máquinas como foi o caso da minha empresa, e estou em stand-by, estamos com o tolo em cima da ponte, a saber se somos contemplados no resultado. De março até agora, ainda não respondem às empresas o que é que se está a passar para que isto, o que eu me apercebo é sempre para os lobbies do Partido Socialista, que agarram tudo e mais alguma coisa, e as pequenas e médias empresas continuam à espera se são contemplados ou não são. Esses milhões que estavam previstos aqui para o Tominho, distribuir pela CIM, está sob a alçada do António Costa e não condiz nada à verdade desse folclore que ele andou a pregoar nas eleições, antes das eleições, e tudo não passa de a gente estar aqui estagnado à espera se temos de ir buscar dinheiro à banca para, ou fazer os leasings para pagar as máquinas a quem nos forneceu. Queríamos saber em que ponto é que isto está. É que não há resposta nem mandado, a gente entra em contacto com a empresa que nos fez a candidatura e estão à espera. E essa candidatura acabou em março. Adiaram. E até hoje estamos em setembro, estamos em outubro e estamos neste impasse que não condiz à verdade e daquilo que esse homem andou a pregoar pelo país.
E obrigado, António Esteves, também pela sua participação no Fórum TSF. Vamos ao encontro do António Costa, diretor do Eco Economia Online. Bom dia, António, bem-vindo ao Fórum TSF. Temos aqui o Governo a apontar por uma melhoria das previsões económicas para este ano. Mário Centeno a dizer cuidado com a despesa. Para onde deve apontar a bússola do Governo? Para o bem do país, em tua opinião.
Muito bom dia, Manel. Enfim, para já há uma ironia, não é? No mesmo dia em que o Ministro das Finanças, João Leão, está a apresentar as linhas gerais do orçamento aos partidos com assento parlamentar, temos o ex-ministro e atual governador do Banco de Portugal a deixar avisos, alertas, escolhe a palavra que quiseres, sobre os riscos de um orçamento generoso ou mais generoso ou no sentido errado, digamos assim, o que não deixa de ser interessante e uma ironia, enfim. Ora, nós vamos ter um orçamento, já percebemos que vai estar focado em alguma redução de impostos em IRS, por contrapartida com o aumento de impostos também em IRS para compensar nas chamadas tributações autónomas. Vamos ter um orçamento que vai dar novamente aumentos extraordinários de pensões às pensões mais baixas, e bem, o desdobramento dos escalões também não parece mal, embora fosse preferível, para a justiça social, enfim, a todos os níveis, que baixassem mesmo as taxas e não houvesse apenas desdobramento de escalões ou os desdobramentos de escalões. O problema é que o governo vai dar com uma mão e tirar com a outra, e isto leva-me à segunda análise deste orçamento. É que, do ponto de vista da competitividade e do crescimento económico, este orçamento vai ser um zero à esquerda, isto é, as tributações autónomas que vão aumentar vão penalizar o investimento e a poupança. O governo vem dizer, de resto o ECO noticiou hoje, que as tributações autónomas sobre as rendas da chamada classe média não vão ser afetadas. A tributação autónoma, saberão, mas sintetizo rapidamente, é uma taxa autónoma da taxa que é aplicada em sede IRS para alguns rendimentos, nomeadamente para rendas. Mas não só. Para juros de depósitos, embora nesta altura, enfim, os juros de depósitos estejam virtualmente a zero e, portanto, o imposto sobre zero é zero, e, portanto, o governo, obviamente, não vai mexer aí, mas fala numa expressão que é muito perigosa e que eu esperava ver no Bloco de Esquerda, no PC, e não no PS e no governo e em João Leão, que é rendimentos especulativos. Seja lá o que isso for, veremos o que é que vão ser rendimentos especulativos, o que é que o governo considera rendimentos especulativos, mas a verdade é que me parece antecipar que essa será uma das moedas de troca para que o PCP aprove este orçamento e que é, no fundo, penalizar quem investe no mercado de capitais. Ora, o mercado de capitais é uma fonte essencial de financiamento das empresas. Depois, numa segunda dimensão, do ponto de vista empresarial, não há uma medida, eu não permito-me o calão quase, de jeito, uma medida que se veja de jeito para investir, para promover o investimento. Eu bem sei que há o PRR, nós já tivemos aqui, aliás, os dois, e aqui neste fórum a oportunidade de discutir as opções que foram tomadas, elas estão tomadas, portanto, como diz o Presidente da República, é o que temos, e portanto é com isso que as empresas vão ter que viver. Mas há o PRR, sim, há uma dotação para o Banco de Fomento para apoiar a capitalização, mas isso é curto e isso responde às necessidades imediatas decorrentes da pandemia. Era preciso que o orçamento revelasse uma estratégia consistente a prazo, porque elas não podem ser tomadas todas no mesmo ano, seja de redução de IRC, seja de redução da rama estadual, outras medidas do ponto de vista fiscal e não só, mas também de custos de contexto, para que as empresas pudessem investir, pudessem, digamos, ter um contexto mais favorável ao investimento e um incentivo ao investimento. Às vezes não é apenas dinheiro que o Estado tem que dar às empresas, ou incentivos fiscais ou despesa fiscal, porque isso também cria algumas distorções, mas custos de contexto. Ora, este orçamento vai ser um zero desse ponto de vista. Vai ser um orçamento para gerir, digamos, o ano 2022, que é o ano pós-pandemia, acreditando no governo que o PRR fará o resto, que o dinheiro que nós sabemos vai sobretudo ser utilizado no Estado e em serviços públicos, menos nas empresas, mas ainda assim é uma aposta que o governo faz, joga tudo no PRR, deixando uma espécie de orçamento mínimo que tem aqui umas medidas mais, digamos, populares, mais próximas das famílias, das pessoas, dos particulares, mas que, na verdade, como eu dizia, com outras medidas compensatórias acabará por anular o efeito do ponto de vista global. Portanto, diria que vamos ter um orçamento, é possível antecipar um orçamento que vai passar no Parlamento, e até é provável, ou é possível, que o próprio Bloco de Esquerda, depois dos resultados também miseráveis que teve nas autárquicas, se aproxime, e também não queira ficar fora da possibilidade de dizer que há medidas que tem a bandeira do Bloco de Esquerda e por isso se percebe aqui pelo menos a maior disponibilidade para a negociação, que no ano passado não existiu, mas vai ser curto do ponto de vista do que é a recuperação, e não é só a recuperação, e a reforma. O ano para terminar, Manuel, o ano de 2020, os números da queda da economia de 2020 foram piores que aqueles que se sabiam há um mês ou dois. Os números foram revistos com mais informação e a recessão económica em 2020 não foi de 7,6, mas de 8,4. Ora, é verdade que vamos ter aqui um crescimento um bocadinho maior, mais 3 ou 4 décimas face ao que estava previsto pelo governo em abril, começou a olhar para o ano de 2022. Mas isso é absolutamente marginal, nós somos dos países que vão demorar mais a recuperar, estamos na cauda, não estamos no último lugar, mas enfim, pouco falta, estamos na banda, digamos, inferior dos países que vão recuperar, do ponto de vista da economia, o período pré-pandemia, pré-crise. Temos um nível de despesa, como dizia ontem o governador, que mesmo excluindo as medidas que foram criadas especificamente para a pandemia e que terminarão, temos um nível de despesa pública, despesa corrente primária, isto é, despesa pública corrente, salários, nomeadamente, e funcionamento, sem contar com os juros, superior à despesa pública que tínhamos em 2019, antes da crise. Temos uma dívida pública, que, por força daquela correção que eu dizia, fechou em 135%, o governo para 2022 aponta uma dívida pública, objetivo de dívida pública, 123%, que é obviamente uma barbaridade. Francisco Assis, numa entrevista ao Eco ontem, alertava precisamente para isso, para essa restrição. E, portanto, com estas restrições, o governo, em vez de pôr as fichas no que deveria pôr, investimento, captação de investimento, poupança, vai pôr, obviamente, numa dimensão que é de curtíssimo prazo, que é apoio ao consumo das famílias para que a economia possa ter aqui um desempenho um bocadinho melhor no curtíssimo prazo. Acho que provavelmente será uma oportunidade perdida, enfim, e veremos o que é que o PRR, não apenas em 2022, mas nos anos seguintes, até 2025, 2026, nos vai trazer para compensar estes orçamentos muito limitados do ponto de vista deste objetivo estratégico que é crescimento económico.
Obrigado por nos ajudares neste debate. A análise do António Costa, diretor do Eco Economia Online. Bom dia, João Costa, é operador de vulcanização, liga-nos do Porto. Que opinião tem sobre estes temas que hoje aqui debatemos?
Muito bom dia, Sr. Manuel Acácio, e muito obrigado pela possibilidade de participar neste fórum. Desde já, dar-lhe os parabéns a si e à TSF por este serviço público maravilhoso que faz e maravilhosamente bem conduzido por si. Quanto ao assunto de hoje, eu acho que isto é muito fácil de se perceber. Se qualquer pessoa pensasse que, imaginemos, o que produz num ano não chega nem de perto nem de longe para aquilo que deve durante o ano, são 130% e tal, ainda agora ouvimos, é preciso arranjar maneira de ganhar mais dinheiro, de produzir mais riqueza em Portugal. E quem é que produz essa riqueza? São as empresas. Eu não tenho uma empresa, eu sou um empregado. Contudo, é preciso haver ajuda às empresas e essa ajuda tem que vir, sem dúvida alguma, por uma redução fiscal. De longe não pode ser um choque fiscal, porque também não temos capacidade para isso. Acho que é mais do que visível as dificuldades que o país tem e diminuindo os recursos que o Estado tem, alguma coisa vai ficar a padecer. Mas para isso é preciso haver, a meu ver, uma política que seja acordada entre os principais partidos do governo e não andarem de costas viradas um para o outro e a dizer hoje uma coisa e amanhã outra. Para além disso, é preciso, acima de tudo, arranjar maneira de pô-los em diálogo, concordarem entre eles sobre as medidas que vão fazer a longo prazo, como tinha dito o primeiro interveniente, se não me engano, o João Duque, e, acima de tudo, comprometerem-se com metas e explicarem o porquê daquelas medidas serem melhores que outras. Não andarem aqui a pensar única e exclusivamente no seu lugar no governo ou no Parlamento, mas sim arranjar maneira de eles comprometerem-se com metas quantificadas, como disse muito bem um dos primeiros intervenientes, que é preciso terem atenção o investimento que se vai fazer para a produtividade que vai daí a gerir esse investimento, para que, do momento em que estamos, que todos os anos vimos a falar que a dívida aumenta, todas as despesas aumentam, os impostos aumentam, cortar os impostos às empresas, é preciso ver que as empresas precisam, de facto, de um alívio fiscal, mas também não pode ser às cegas. Não pode ser tirar o dinheiro daqui e, de um momento para o outro, tem-se menos receita e as coisas continuam igual. Não continuam. As despesas continuam aí. É preciso os partidos, entre eles, chegarem a acordo, comprometerem-se, lá está, com as metas, que é para isto, de uma vez por todas, haver um debate sério e com metas a atingir para que, de facto, o país consiga ir para a frente.
E obrigado.
Cada vez estamos a afundar mais e acho que assim não pode ser. E peço desculpa, não tenho muito mais a dizer, até porque grande parte do que tinha dito, que queria dizer, já foi dito.
E obrigado pela sua participação, pelas questões que aqui nos deixa. João Costa, testemunho deste nosso ouvinte que nos liga do Porto. Vamos agora ao encontro do Dr. Paulo Franco, bastonário da Ordem dos Contabilistas Investigados. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
Ora, bom dia, Manela Cássio.
Lidam diariamente com as contas das empresas, com as contas de muitas famílias. Seria importante termos aqui um choque fiscal, uma redução de impostos, neste período em que estamos empresas e famílias a recuperar do choque pandémico?
Uhum. Sem dúvida seria importantíssimo, mas também temos a consciência de que Portugal não pode, do ponto de vista também da receita que necessita para gerir o próprio país, fazer agora uma redução substancial de impostos. Portanto, tem que haver um certo equilíbrio em que, havendo essa necessidade de escolherem e de fazerem determinadas opções, todas elas terão que ser ligeiras. A descida ou o aumento dos escalões do IRS pode levar à descida do imposto sobre as famílias, é extremamente importante, embora nunca poderá ser muito significativa por todas estas razões que acabámos de dizer, e sem dúvida que é importante haver incentivos fiscais para as empresas. As empresas estão a sair de uma crise, muitas delas profunda, outras que conseguiram reinventar-se e até ter melhores resultados com a crise, mas a verdade é que todas elas precisam de alguma ajuda para não caírem numa situação e não voltarmos à crise de 2010 e 2011 pós esta pandemia. E todos os incentivos que possam existir e redução de impostos para as empresas são realmente uma forma de ajudar nessa sustentabilidade e retoma da economia.
Quando ouvimos, veremos agora como é que o Governo irá concretizar essa proposta e se ela terá efeitos a um ano, será desdobrada em mais de um ano, mas a questão do desdobramento dos escalões de IRS, por si só, e sem sabermos ainda aqui os pormenores, mas esse desdobramento pode garantir um aumento de rendimento às famílias?
Pode, ligeiro, mas pode. Como nós sabemos, há escalões e sendo que uma das políticas nos últimos anos foi juntar escalões, tornou os intervalos dos escalões muito elevados. Por exemplo, o sexto escalão, que é um escalão de classe média, tem um intervalo enorme, o que significa que quem tiver rendimentos próximos do limiar menor do escalão ficava a pagar mais imposto do que pagará se abrirem novos escalões. Também o segundo escalão acabava por ser um escalão prejudicial, porque tinha um intervalo de valores maior do que os restantes, até ao sexto, porque o sexto depois dava um salto muito grande, o que significa que o abrirem-se, a abertura de novos escalões, levará para os escalões que ficam na parte mais baixa dos limites, será, com certeza, resultará numa diminuição de impostos e, consequentemente, mais dinheiro para as famílias.
Já é muito mais complicado, sem conhecermos os pormenores e o caso concreto de cada contribuinte, perceber se o Governo se é para avançar com o tal englobamento de rendimentos, se isso pode ou não anular esse alívio dado pela mexida nos escalões. Uhum.
Bom, se anular e nas famílias que têm esse tipo de rendimentos vai originar um aumento de impostos e que pode ser substancial. Não sou, de facto, favorável a retirar-se e a obrigar ao englobamento de determinados impostos, principalmente de algumas categorias de rendimentos, nomeadamente os prediais e dos dividendos, porque deles resulta o afastamento ou até o investimento noutros países e não em Portugal. Portanto, eu receio que estas medidas tenham um efeito exatamente contrário, que os proprietários de imóveis deixem de arrendar e, portanto, haja menos arrendamento, que é algo tão necessário em Portugal, até para as famílias jovens, para os jovens, que não têm ainda capacidade para adquirir habitações, portanto acho que é uma medida que pode ter um efeito inverso e também em relação aos dividendos distribuídos, porque o investidor, aquele que abre empresas, aquele que vem investir em Portugal, quer e deve ter acesso a rendimentos tributados a uma taxa razoável, semelhante àquela que terá, por exemplo, num banco em termos de depósitos. E, portanto, acho que o aumento considerável que pode gerar o englobamento obrigatório deste tipo de rendimentos pode levar a uma diminuição da poupança e claramente uma fuga do investimento. E isso tem que ser acautelado e é uma preocupação que todos, enquanto país, devemos ter. Porque não é desta forma que se atrai o investimento para Portugal. Não é desta forma que quem tem dinheiro disponível resultante das suas poupanças vai querer investir e vai criar riqueza através da criação de empresas, porque a sua tributação vai ser tão alta, que por vezes mais vale estar sossegado do que ter as preocupações de criar riqueza, de criar emprego. E, portanto, temos que ter o equilíbrio de pensar que as empresas e os investidores criam riqueza também aos países, criam emprego e tirar esta forma de incentivar à poupança, incentivar ao investimento, pode ter o efeito inverso. No momento agora próximo pode resultar realmente em mais arrecadar mais imposto, numa distribuição mais equitativa, mas a longo prazo não tenho dúvida que vai afastar investimento, vai afastar a criação de empresas e criação de emprego.
Agradeço à bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados por nos ajudar aqui a perceber o que é que está em causa com o orçamento, tendo em conta os poucos dados que ainda temos, mas nomeadamente aqui na questão do IRS, do desdobramento dos escalões e, eventualmente, a questão do englobamento dos rendimentos. Bom dia, José Vieira da Cunha, é consultor empresarial, liga-nos Vila Nova de Gaia. Qual é a sua opinião? José Vieira da Cunha? Não, parece haver aqui um problema no contacto com este nosso ouvinte. Já retomaremos esta ligação um pouco mais à frente. Espreito o debate online. Fernando Fernandes escreve: este orçamento não vai trazer nada de novo. Vamos continuar com uma enorme carga fiscal, com um elevado custo de vida face aos ordenados praticados. Não há nenhum projeto para o país que aproveite a referida bazuca e daqui a 10 anos vamos verificar que o dinheiro se gastou e o país está na mesma. Vamos agora ao encontro do professor José Reis, é professor de Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, coordena o Observatório sobre Crise e Alternativas. Bom dia, professor. Neste tempo de recuperação de crises, que alternativas temos? Que alternativa, em sua opinião, deve escolher o governo? Apoiar a recuperação económica? Diminuir o déficit e a dívida?
Deve encontrar um ponto de equilíbrio entre as duas coisas, sabendo nós que, evidentemente, a consolidação orçamental, isto é, a tendência para reduzir o déficit e, com isso, estabilizar a dívida, vai, com certeza, ocorrer. E sabendo que isso vai acontecer, é importante que o outro lado da equação seja também robusto, isto é, que o orçamento, que é um momento de política económica muito significativo, que o orçamento seja um instrumento para organizar o país. Nós somos um país cheio de vulnerabilidades em todos os aspectos, a começar das empresas. As empresas portuguesas, em larguíssima maioria, têm uma ineficiência assustadora e, portanto, é bom que as medidas de política que o orçamento acolhe e que se dirige ao setor privado sejam medidas capazes de promover a organização, a reorganização e os ganhos para a sociedade que resultam da atividade empresarial. Nós hoje temos maus serviços no país, temos mau uso da força de trabalho, temos um uso da força de trabalho essencialmente dependente de ela ter salários baixos, e isso não enriquece ninguém, não qualifica ninguém, mas temos depois também as outras dimensões do país que revela vulnerabilidades e que o orçamento importa que seja um instrumento para o robustecer. Falo, evidentemente, de dimensões bem conhecidas, inclusive na atualidade de hoje, da realidade diária, que tem a ver com a forma como se garante a prestação de serviços essenciais ao país. Falo da saúde, falo da educação, e é verdade que, por via do PRR, estes domínios têm aqui uma capacidade de financiamento e de organização bastante significativas, mas é importante que o orçamento a robusteça, por uma razão muito simples. Como tem sido assinalado, o investimento público nos últimos anos tem sido altamente frágil e, por isso, nós temos um déficit, o que podemos chamar o estoque de capital público. Portanto, temos que equilibrar estes dois pontos, sabendo que há sempre um ponto de discussão que também é muito importante, que tem a ver com as políticas salariais. Um país com salários baixos é um país pobre e é um país que se empobrece. E, portanto, tudo isto precisa de ser conjugado. Como sempre, um orçamento é um difícil equilíbrio entre várias dimensões e as duas que assinalou estão com certeza presentes nesta discussão de hoje.
E teremos ovos suficientes para preencher os diversos cestos, que estão em cima da mesa orçamental de forma necessária e suficiente?
Eu, com franqueza, creio que é menos uma questão de ovos e mais uma questão de bom cozinheiro, digamos assim, da forma como os ovos se usam e se batem, digamos assim.
E alguma da nossa melhor cozinha, como a alentejana, é a cozinha pobre?
Por vezes a cozinha com poucos recursos é a mais saborosa e a mais sustentável e também a que atinge bem os objetivos. Eu acho que aqui o que é essencial é termos, na verdade, boas decisões de política, não é? E boas decisões que o orçamento é o orçamento do Estado. E, portanto, se é o orçamento do Estado, o que está em causa é a coisa pública, é a dimensão pública da economia. E aí é que há que ser clarividente, e eu quero acreditar que quem vai deliberar vai sê-lo. Eu não tenho uma ideia apocadora, digamos assim, de quem delibera. Quem delibera faz com certeza, procura com certeza deliberar da melhor forma. Ora bem, nós temos de facto hoje desafios que são muito claros na sociedade, muito mais claros que há 2 anos atrás, não é? E esses desafios não podem ser hipotecados por uma visão limitada das contas públicas, por exemplo, excessivamente virada para o lado da consolidação orçamental, quer dizer, da redução do déficit e da contenção dos instrumentos de ação pública. Não pode ir por aí, isso é claro, e não pode ir por aí por aquelas razões que estava a dizer há bocado. O país tem dimensões estruturais e as dimensões estruturais são aquelas que têm a ver com o modo como se organiza o país na provisão pública, como se redistribuem os rendimentos e se qualifica o trabalho. Isso é que são as dimensões estruturais e é isso que eu creio que o orçamento deve procurar dar resposta.
Obrigado, professor José Reis, por nos ajudar neste debate, tentando aqui perceber e ver como é que o Governo poderá cozinhar o próximo orçamento do Estado. Bom dia, engenheira Mónica Amaral, engenheira física, escutas em Lisboa. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Obrigada, bom dia. Antes de mais, gostava de fazer aqui um pequeno enquadramento antes daquilo que eu vou dizer. Eu formei-me numa universidade portuguesa. Trabalhei numa pequena empresa tecnológica em Portugal, que infelizmente não subsistiu, fechou. Fui trabalhar para uma multinacional em Portugal e, infelizmente, depois de contratos precários e salários baixos, mesmo tendo um mestrado, não consegui fazer a minha vida enquanto jovem em Portugal. Tive que emigrar, sou imigrante há 5 anos, num outro país da Europa. E o que entristece-me muito olhar para o meu país e ver no que se tornou e ver outros países da Europa, nomeadamente a Europa de Leste, ultrapassarem-nos tecnologicamente e em termos de inovação e em termos de posicionamento. E o que eu gostava que os nossos governantes fizessem era olhar para o passado, para outras bazucas, entre aspas, que recebemos há 30 anos, há 40 anos, ou olhar também para os tempos difíceis que passámos com a Troika e tentar retirar as lições daí e não voltar a cometer os mesmos erros. E com isto eu quero dizer que, de uma vez por todas, devíamos ser audazes e, se calhar, olhando obviamente para a despesa, porque não podemos descuidar essa parte, tentar investir nas empresas portuguesas, nos jovens, no emprego jovem, na inovação tecnológica e voltar a pôr Portugal no mapa e chamar de volta os imigrantes, os qualificados, e ajudar os portugueses que estão em Portugal a viverem melhor, a terem melhores condições de trabalho, a terem melhor acesso à habitação. Eu acho que os impostos das empresas são muito elevados, os impostos para as famílias são muito elevados, e acredito, não sou especialista na área, que se houver mais dinheiro nas carteiras dos portugueses, também vai gerar vai fazer rodar a economia, girar a economia, mais compras, mais, se calhar mais empresas novas a surgir, se calhar pessoas a fazer mais investimentos e a gerar mais postos de trabalho. Eu gostava de ver um Portugal audaz e principalmente aproveitar este dinheiro que vem para conseguir alcançar um bom resultado, vá. Não voltarmos a ser um país empobrecido, não voltarmos a ser um país triste e podemos erguer a cabeça e falar com orgulho do nosso país.
Obrigada, Engenheira Física Mónica Amaral. Deixa-nos aqui uma boa dica para a conversa com a Rosália Amorico, mentora de Economia da TSF, diretora de Ar Notícias. Bom dia, Rosália. Esta nossa ouvinte, a Mónica Amaral, deixa-nos aqui um bom guião para um governo preparar o orçamento.
Sem dúvida, bom dia Manel, bom dia ao Fórum. É preciso, sem dúvida, audácia, como dizia este ouvinte, para construir aqui o Orçamento do Estado, que vai ser entregue no Parlamento na próxima segunda-feira. Há aqui, pelo menos, algum otimismo relativamente àquilo que é o crescimento previsto, quer para este ano, quer para o ano que vem, 4,6% em 2021 e 5,5% em 2022, são bons indicadores, creio eu. Curiosamente, o Governo não avançou com propriamente uma grande baixa do déficit, prevê na mesma 3,2% em 2022. Portanto, vamos ver se isto quer dizer que vem aí um orçamento expansionista, e ao que parece haverá aqui várias medidas expansionistas, portanto, de maior despesa, de vários apoios sociais, e, por outro lado, enfim, também pode ser um indicador de que, não baixando já o déficit, haverá aqui margem para negociar mais tarde e, se calhar, fazer novamente um brilharete no final do ano. Também já estamos habituados a que isso aconteça durante este governo e o anterior do PS. Portanto, há aqui alguma ambição expansionista, alguma ambição de dar aqui alguns apoios ao nível das pensões mínimas, dos salários da função pública, os mais baixos, pelo menos, não todos, como queria o PCP, e essa bandeira para já não está conquistada. E ver aqui, há aqui também alguma intenção de rescalonar o IRS, pelo menos em dois escalões, podendo aqui libertar algum dinheiro para a classe média, como dizia o ouvinte, enfim, se houver dinheiro no bolso, certamente o consumo privado também animará e a economia beneficiará com isso. Portanto, há aqui alguns indicadores que são positivos, por um lado, do ponto de vista do rendimento das famílias, por outro, há indicadores de preocupação, mais do lado até das empresas, que não estão a encontrar aqui grande apoio, e o choque fiscal que tanto pediam os patrões também não foi atendido. Portanto, é certo que até o lavar dos cestos é vindima e só segunda-feira que entregue o orçamento do Estado, mas para já o Governo não parece ter intenção de atender a esse pedido do choque fiscal. Manel, para já eu acho que...
Desculpa, Rosal, e como nos dizes hoje no editorial que assinas no Diário de Notícias, teremos um orçamento de 2022 de olhos postos nas legislativas de 2023.
Sim, parece-me que sim. Acho que essa leitura política é inevitável na medida em que vão ser aqui distribuídos vários apoios, portanto vai haver aqui algum contentamento da ala esquerda em vários domínios, aqueles que falei, dos salários, das pensões e não só. E, portanto, há aqui um caminho que vai sendo percorrido depois de 2022 para 2023, já a pensar nas legislativas, naturalmente. Também não por acaso, há aqui também já um tom diferente nas conversas com o Bloco de Esquerda. Ainda ontem o Primeiro-Ministro veio dizer que apreciou as considerações do Bloco de Esquerda relativamente às linhas gerais do orçamento do Estado. Portanto, há aqui um pescar de olhos também à esquerda, uma forma também talvez de não deixar o PCP sozinho como a muleta do Governo. E tudo isso constrói não só o ambiente politicamente importante para a aprovação do Orçamento do Estado, que se é o que tudo indica será aprovado, mas constrói também um ambiente politicamente estável e não hostil para as legislativas de 2023, porque falta pouco tempo, a verdade é essa, e portanto é preciso ir construindo, indo arranjando parceiros aqui e ali, sempre na esquerda, naturalmente, e também não esquecer o eleitorado importantíssimo que está entre funcionários públicos e pensionistas, que geralmente vão à urna pôr o seu voto, e portanto há aqui já esse piscar de olhos, como citavas, do que é claro, já não é disfarçado.
A análise da diretora do Diário Notícias e comentadora de Economia da TSF, Rosália Amorim. Deixa-nos aqui quase na reta final do programa de hoje, mas tenho ainda a oportunidade de escutar o economista Augusto Abreu, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Eu queria significar o meu total acordo com aquilo que disse o professor João Duque. O Fórum tem-se focalizado muito na situação, enfim, no impacto fiscal e nas medidas fiscais que se podem tomar, por razões naturais, afetam-nos a todos, contribuintes, empresas e particulares, mas o professor João Duque, isto tem que ser visto de uma forma integrada. O que ele disse não é só, enfim, o tratamento fiscal e a redução eventual dos impostos, é também a redução, que é absolutamente crítica, é preciso que os portugueses compensem de uma vez por todas da importância vital para o país da redução da dívida, E em terceiro lugar, e provocada por essas duas, talvez, o aumento da produtividade. Isso é também absolutamente fundamental em todos os índices que se possam ler de produtividade em todo o mundo, e nomeadamente na União Europeia, Portugal tem rácios muito baixos. Fala-se muito dos portugueses, do sucesso que os portugueses têm quando estão no estrangeiro e como trabalham bem e são muito apreciados pelos patrões, etc. Isto leva a outro ponto que o professor João Duque falou, que é a modificação da forma de avaliar as pessoas e da forma de remunerar as pessoas. A razão por que os portugueses trabalham tão melhor lá fora do que aqui, não são pessoas diferentes, são as mesmas. Só que aqui têm, na sua grande maioria, um vencimento fixo, independentemente da sua produtividade. Lá fora é o contrário. E quando o português tem, perdão a minha expressão, a cenourinha à frente da cara, o português dá ainda muito mais e é capaz de dar muito mais. Então, se é capaz de fazer lá fora, também é capaz de fazer aqui, desde que se altere a estrutura da remuneração de todos os portugueses, privados, funcionários públicos, seja quem for, e ter uma avaliação que seja uma avaliação correta, eficaz e que resulte em numa componente variável importante do seu vencimento. Variável. É muito importante também isto, não é um direito adquirido, depende da produtividade de cada um em cada mês ou em cada período que é avaliado. Muito obrigado.
Obrigado também pelo importante contributo que deixa aqui nesta reflexão. É como na opinião e análise do economista Augusto Abreu que concluímos este Fórum TSF, onde olhamos o Orçamento de Estado que o Governo apresentará no Parlamento na próxima segunda-feira.